Linha de Frente. Gente que decide. Gente de destaque. Nossa gente. Com a palavra o jurista Ives Gandra Martins.
O Supremo Tribunal Federal deverá analisar, já tendo colocado em pauta, a célebre questão da lei de anistia. Defende aqueles que propuseram a ação que esta lei não poderia abranger as torturas que teriam sido realizadas antes da sua promulgação, porque ela anistiaria os crimes comuns, mas não os crimes de tortura. E lastreiam os proponentes em que em outros países a lei de anistia tem sido revista e que o crime de tortura foi, do ponto de vista internacional, legislado como se uma legislação abrangente para o mundo inteiro, posteriormente à lei de anistia, razão pela qual poderia ser retroativa sua aplicação aos casos anteriores à lei de anistia. Minha posição é absolutamente contrária àqueles que propugnam essa interpretação. Em primeiro lugar, quero deixar claro que sou contra a tortura. Inclusive, participei, quando a Anistia Internacional estava no Brasil, do movimento, sendo, portanto, um defensor daqueles que lutam contra a tortura, contra a pena de morte. Mas do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, como advogado que milita há 53 anos, como professor de direito constitucional, titular que fui da Universidade de Mackenzie, eu não posso verificar como esta lei não abrangeu todos os crimes passados. A meu ver, esta lei proposta pelos guerrilheiros, e foram os guerrilheiros que fizeram a lei em pleno regime de exceção, com a concordância dos militares, ela pôs uma pedra sobre o passado. Deixamos de olhar o passado remoendo as nossas dores e passamos a olhar o futuro do Brasil para criar uma pátria grande. E é interessante que os maiores beneficiários da lei foram os guerrilheiros, porque propostas por eles, no momento em que ela foi aprovada, imediatamente saíram da clandestinidade. Aqueles que tinham nomes falsos voltaram ao seu próprio nome. Agora, pretender dizer que a lei pode ser retroativa sem perceber que é uma cláusula pétrea na Constituição, o artigo 5º, inciso 36, que não permite ao ato jurídico perfeito a retroatividade, é evidentemente pretender fazer com que não haja mais segurança jurídica no país. E é interessante notar que um dos ministros hoje do Supremo, quando teve que se manifestar sobre a lei, e na época era o advogado da União, o advogado da Presidência, o advogado, portanto, da República, o ministro Toffoli, ao se manifestar, expôs pensamento rigorosamente igual a este que eu estou expondo na Jovem Pan. A lei abrangeu o passado, pôs uma pedra sobre o passado, não sobre alguns crimes praticados pelos dois lados, porque os guerrilheiros torturaram também, e os militares também, mas pus a lei, uma pedra sobre o passado, sobre todos os crimes praticados naquele período. Esta é a razão pela qual a minha posição, a minha opinião, já externada, sou como cidadão contra a tortura, mas como jurista, esta lei tem plena eficácia, pôs uma pedra no passado, não se deve mais falar sobre o passado, temos que olhar o futuro e não é possível a retroatividade de uma lei em relação a ato jurídico perfeito. Não é possível pretender a retroatividade em pejos, a retroatividade para apenar aqueles que já tinham sido beneficiados por força dessa lei de 79, que foi constitucionalizada em ato complementar das disposições tributárias de 88. Por essa razão, não sei qual será a opinião do Supremo, mas eu estou rigorosamente na opinião do anterior advogado-geral da União, hoje ministro Toffoli, que, como eu, entende também que não pode haver retroatividade e nem seletividade naqueles crimes que teriam sido anistiados. A lei pôs uma pedra sobre o passado, e ao colocar uma pedra sobre o passado, nós temos que olhar para o futuro, e ela não pode absolutamente ser relativizada, a fim de se pretender punir crimes passados já anistiados por força de uma lei que só surgiu, só veio ao mundo jurídico brasileiro a pedido e por pressão dos próprios guerrilheiros.
Ouvimos o jurista Ives Gandra Martins. Linha de frente. Brasileiros falando sobre o Brasil.